Meu nome é Renata Cruz, eu sou chefe de cozinha, empresária e fundadora do Foodness, que é uma consultoria de negócios de alimentação. E esse é o Foodness Talks, o podcast que trata de gestão e negócios da gastronomia. Cada semana vamos receber um convidado falando sobre um tema que ele domina. É um conteúdo feito por gente que empreende e passou ou passa pelas mesmas coisas que você, que tem ou está pensando em abrir um negócio.
O Foodness Talks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos.
Lembrar que planejamento é uma reunião que vai te economizar tempo por muitas horas de trabalho. Né? Se você pôr no papel e seguir aquele papel, você está fazendo alguma coisa certa.
Você já parou para pensar no poder de unir criatividade com estratégia? A criatividade é a capacidade fundamental que envolve a geração de ideias originais, úteis e ou inovadoras, a habilidade de conectar e combinar diferentes conceitos, perspectivas e conhecimento para produzir algo novo e valioso. A estratégia é basicamente um plano de ação concebido para atingir um objetivo específico num prazo determinado. Em resumo, a fusão de criatividade e estratégia combina a capacidade de pensar de forma original com a capacidade de planejar e executar de forma eficaz. E para falar sobre criatividade aliada à estratégia, a gente recebe Lucas Coraza, confeiteiro, empresário e comunicador.
Mais um Foodness Talks, dessa vez com Lucas Coraza, confeiteiro, apresentador e muitas outras coisas. Querido, bem-vindo.
Obrigado, Rê, obrigado. Olá, todo mundo do Foodness que segue aqui a Rê. Aliás, é um
tudo
prazer,
bem?
Viu? Porque eu já ouvi cada um aqui. Nossa,
que passado. Ah, que legal. Que legal, certo. É muito gostoso esse papo aqui que a gente vai batendo. Depois vira muito conteúdo de auxílio para muito empresário. Isso é motivo de muito orgulho para a gente.
E o que a gente quer estar hoje é o quê? Conectado com todo mundo, né? Porque está todo
Exato.
Mundo nessa rede de apoio, de trocando informações, pensando como é que a gente vai passar por essa. E agora, com essa queda das restrições, acho que está todo mundo naquela alegria de pensar, pronto, agora vamos falar de festas, né? Vamos falar de Réveillon, vamos falar de Natal, vamos falar de Páscoa, vamos vender.
Pois é, pegando esse seu gancho aí de festas, o que eu pensei da gente conversar e de você trazer a sua expertise, Lu? Eu vejo que sempre você cria produtos muito incríveis e especiais para datas sazonais, né? Então, a gente falando de Páscoa, de Natal, você sempre cria produtos e menus específicos para essas datas. Falando de confeitaria, e se a gente fizer um paralelo com o To Go aqui, essas duas datas, de fato, são potenciais faturamentos muito altos, né? E a gente tem que dar uma atenção realmente importante para isso. Então, dentro desse prisma, eu queria perguntar, antes de mais nada, como é que funciona para você essa lógica dessas datas especiais? E aí depois a gente vai aprofundando.
Vamos lá. Primeiro que, assim, eu sempre trabalhei Páscoa com chocolate, né, como alimento não perecível, e percebi que é muito boa a Páscoa nessa parte de que você pode estocar com muita antecedência, programar com muita antecedência. Isso para quem é confeiteiro. Agora, todo mundo que hoje em dia, né, vende ceia, ou tem um menu completo, e além de doces, vende, né, o menu completo, o Natal talvez seja a data mais forte do ano para muitos lugares. Né? E os dois têm coisas que são muito legais, que é o quê? A facilidade de conexão com memórias afetivas das pessoas que irão comprar aquilo. Né, a gente está falando, então, de feriados. Os dois feriados são feriados religiosos, né, são duas festas religiosas, e as duas envolvem o fraternizar, confraternizar, congregar, né, estar junto das pessoas, e tem sabores ali específicos que a gente fica muito atento para conseguir planejar um cardápio. Você tem que estar conectado realmente com essas tradições, com essa noção de festa, de família, de festa religiosa, para conseguir programar esse cardápio. E eu acho que tudo começa pelo menos uns 5 ou 4 meses antes desse cardápio entrar em funcionamento, né?
Então, primeira coisa que você está falando é referência, né? Que isso é super importante. Não só referência da nossa família, mas também como sondar as pessoas, entender quais são os sabores que elas que remetem os seus clientes a essas datas, ou o que, que eles buscam, que tipo de sobremesa vai ter mais saída, né? No meu caso, que faço os pratos quentes de Natal, eu sempre penso assim: eu vou fazer uma carne grande. Qual é a carne grande que. Carne grande que eu digo assim, uma peça grande para compartilhar. Eu não faço muitas opções mais, então eu penso e busco o que tem paladar comum, o que está com preço interessante, isso que você falou é muito legal. Primeiro passo, então, é referência, né?
Então, e que é isso, né? Porque, por exemplo, a gente sabe que a ceia vai sempre rodar em torno desse um grande pedaço da proteína. Né? Ou, se a pessoa for vegetariana, pensar num cuscuz, né? Mas algum prato que seja grandioso. Né, bonito. Sim. Então é um pernil, é um chester, é um roast beef, é um filé mignon, é uma carne assada, é um filé Wellington. Isso vai ter que estar ali naquela mesa. Na sobremesa é a mesma coisa. E ainda na sobremesa, além do sabor, eu complemento com o lúdico. Uhum. Né, porque é sobre isso, né? O que você está falando com aquele pedaço grande de carne? É do tipo, qual vai ser aquele grande pedaço que eu vou colocar para compartilhar com as pessoas e cortar e fatiar. E isso já é lúdico, né? Porque é uma grande ave, é um grande pernil, é um pedaço bonito de carne, é um cordeiro. Na sobremesa, você tem que estar atento, por exemplo, com as tendências lúdicas do ano. Tipo, vai ter que olhar, assim, a propaganda da Coca-Cola, vai ter que ver o que está acontecendo nas revistas, vai ver o que aconteceu no outro ano, se tem algum tema específico, algum desenho específico que está falando sobre esse tema. E saber trabalhar com cores. Né? Saber que vermelho, dourado, verde são cores que estão na mesa de todo mundo, estão na casa de todo mundo no Natal, normalmente. Ou, pelo menos, são as mais básicas. Tem gente que vai fazer seu Natal prata e azul, tem gente que vai fazer o Natal branco e verde, mas azul, dourado, vermelho e verde são cores muito usadas para sobremesas nessa época do ano. E lembrar que é verão, né? Brasil é verão. A gente quer fazer sobremesa de inverno no Natal, mas, meu, é verão, né? É quente.
Sim, perfeito.
O pavê ainda funciona?
Bom, pavê para mim funciona sempre. Se me perguntar qual é a sobremesa que não pode faltar no Natal, a minha resposta vai ser pavê.
Não, um pavê de frutas, assim, é aquela sobremesa que definitivamente tem que estar no seu cardápio. Né?
E o pavê da minha família não é nem de frutas, é aquele tradiça, sabe? Creme amarelinho, biscoito, creminho branco em cima. Mas tem muito de referência familiar, né? Eu acho que isso também é muito legal.
Tem muita gente, eu acho isso lindo, quando eu viajo assim, para lugares fora de São Paulo, principalmente, né, fora de São Paulo, e eu ainda vejo muita gente que aceita as encomendas e monta esse tipo de encomenda nos pirex e nas louças que as pessoas entregam para elas.
Sim.
Levam para a pessoa que vai fazer o doce a louça para colocar depois na mesa. E eu acho isso ainda tão bonito, né? Ainda de ver, tipo, ah, olha, você vai montar o pavê, mas eu quero que seja desse pirex, que era da minha avó, que era um jogo da família. Quero que você ponha, né, direto, já monte, por favor, para mim, o carneiro que você vai fazer nessa bandeja, que é onde eu vou aquecer ele. Né? Eu gosto muito disso, acho isso muito divertido.
Isso é maravilhoso para quem recebe, para quem executa, é um desafio.
É um pesadelo. Não,
eu fiz um ano só para nunca mais de Natal, porque a gente tinha um volume muito grande, aí você começa a virar uma empresa de logística, porque você tem que falar, esse aqui é o pirex da Dona Maria, o pedido é esse, vai sair tal hora. Então, é uma loucura. E outra... Bote nesse pirex que era da minha avó. Se cai o pirex no chão, pelo amor de Jesus, sabe? Então,
nossa.
Tem várias questões aí que operacionalmente são arriscadas.
Eu olhava aquilo e eu pensava assim, esse pessoal tá louco. Porque eles colocavam etiqueta no pirex, e aí ficava com papel bolha, e aí tinha uma sala só para esses negócios todos, né? Para esses itens todos. E eu falei, meu, esse povo é muito louco.
Sim. Aí você tem que ter 100 pessoas trabalhando, é uma loucura.
Não, eu ainda sou a favor, e eu vou falar isso assim para todo mundo, que se puder abolir esse sistema, abole ele, tipo, tira da sua frente. Eu concordo plenamente com você. Eu acho lindo.
É lindo, mas é uma loucura.
Sim, mas olha.
Mas, mas se você é pequenininho, então, sabe, putz, eu faço 10 encomendas, e aí tá tudo certo, entendeu? Você consegue dar essa exclusividade. Mas se você quer ganhar no volume, ou se você tem uma empresa que demanda um trabalho em volume, pense que tudo que vira exclusivo e personalizado custa muito caro. Mas acho que, se é possível, faça, mas avalie, né?
Ah, o preço disso. E aí, sim, acho que você falou uma coisa que é muito legal, que é sobre valor e preço. E que são duas coisas totalmente diferentes.
Sim.
Né? Isso é valor agregado. Né? E esse valor agregado tem que refletir no preço final. Por causa disso, esse cuidado. O que você falou agora, para mim, é exatamente o ponto que eu queria falar, que é: e se quebrar um desses? Um item que você não tem como repor, porque ele tem valor, não tem preço.
Não, exato. Né?
Você já está cobrando um preço elevado. Como lidar com esse? Eu não sei. Tipo, eu fico.
Não, e ligar para a pessoa na véspera do Natal, falar: oi, tudo bem? Sabe o Pirex da sua avó que morreu? Quebrou. Sei lá. Se puder evitar.
Bem, mas assim, planejou o cardápio. Não pegou ou pegou as louças das pessoas. Porque, olha, sim, só, a gente já está falando assim, a logística vai fazer parte de como é que você vai escolher seu cardápio. Né? Isso também é muito importante.
Sim.
Eu vejo muitas pessoas fora de São Paulo e de São Paulo hoje em dia investindo muito no lance do levar o serviço completo já para casa, na sobremesa principalmente. Como assim? Já vem com uma bandeja de papelão prateada, bonita, já no tema de Natal, né? A caixa já se torna parte daquele doce. E mais do que isso, o lance de que você, além desse cardápio, pode ter o gift. Aquele mesmo produto que você faz, né, para uma ceia, ele também pode ser um gift. E que isso pode ter, sim, preços diferentes para você vender. Né, você tem uma embalagem gift, uma embalagem bonita, bem composta, para um panetone recheado, que vai ser entregue de presente numa festa da firma, ou que vai ser entregue para um cliente corporativo. E esse mesmo produto com talvez outro valor, numa embalagem mais simples, para você conseguir vender para um outro público em maior quantidade.
Isso também na fase lá do planejamento, isso. Você já está, na época do planejamento, você já está pensando, né? Tipo, ah, esse produto é final, eu não consigo botar ele numa embalagem de gift, ou esse produto eu consigo atacar nas duas frentes, e até começar um trabalho, de repente, direcionado para uma pessoa jurídica, para que as pessoas comprem em volume. Então, eu fiz panetone alguns anos, e a gente... O primeiro ano foi uma total surpresa, e aí o segundo ano a gente entendeu que aquilo tinha um potencial absurdo, e a gente começou a fazer muito antes e oferecer para a empresa. A gente vendeu, sei lá, zilhões de panetones, e a gente fez pacotes muito interessantes com empresas que compravam antes, que compravam tipo 50, 40, 100, e isso aumentou bastante a nossa capacidade de faturamento, foi bem interessante.
Não, isso para mim é o lugar mais importante, tipo, é entender que essa é uma época do ano que você tem como ganhar, né, usando os mesmos insumos, usando o mesmo espaço, ganhar dinheiro em várias frentes diferentes, né, de várias formas. E que daí você tem que pensar muito em como é que o seu comercial vai agir, né? Como é que a sua parte comercial vai trabalhar. Uhum. Eu, por exemplo, trabalho muito com a rede social, a exclusividade e itens limitados. Né? Eu gosto do lance do limitado. E também já percebi agora que, hoje em dia, para essas épocas do ano, o mais complexo para mim é conseguir criar algo que tenha a minha assinatura e simultaneamente seja comercial, né, para não elaborar demais, por exemplo, coisas que quebrem com facilidade no caminho, coisas que a gente aprende, inclusive, né, pelo caminho, pela estrada, de como é que você consegue trabalhar esse produto de uma forma que você minimize os seus riscos e problemas com logística dele.
Perfeito, isso é muito importante.
A gente, no momento, assim, naquele momento, chame o chefe. Eu já tive aqui um problema, inclusive, né, de o ovo pão de mel, que é um ovo que a gente sempre faz aqui, sempre fez. Estava com uma equipe nova, com gente nova, super atribulado, cheio de coisas aqui dentro. E qual o problema? A forma que armazenaram ele e a forma que fizeram ele, fizeram com que aquele pão de mel criasse mofo antes da hora, porque tinha uma questão de que era o quê? Inclusive, você estava junto nesse momento,
sim,
que era a entrega para o outro ponto de venda, e nesse ponto de venda a gente não está com as mesmas condições daqui, não considerar isso e perceber que aquilo criou mofo dentro dele.
Certo.
Foi para mim um momento super desesperador esse, porque é aprender o quanto a logística é importante para o seu produto e o quanto é importante você dominar essa cadeia toda no sentido de compreender essa cadeia toda, o comportamento antes da venda.
Sim.
Né? É
você
muito...
Você falou de um outro ponto interessante, que é a necessidade de contratar pessoas frilas, né? Extras.
Pois é, e tem o treinamento delas, como isso funciona, quais funções elas vão executar e como coordenar isso para manter o seu padrão de qualidade.
Perfeito.
É difícil.
Então, quando a gente está falando de planejamento, a gente está falando primeiro o quê, né? Quais os produtos, entender para quem a gente está vendendo. Então, se a gente está falando de pessoa física e pessoa jurídica, ou ambos, né? Como que a gente faz isso? Então, como eu produzo, como eu entrego, quanto, porque planejar a quantidade de produção é fundamental, tá? Porque eu vejo muito pessoal não planejar produção, não ver quanto de cada você é capaz de vender, e aí ficar desesperado porque vendeu mais do que conseguia produzir, aí virando noite, a qualidade cai, tem que pegar qualquer pessoa. Então, gente, vai fazer planejamento para datas sazonais? É melhor a gente se programar para, vou fazer 100, vendi 100, tem mais gente querendo, eu consigo absorver mais 10%? Ah, consigo, legal. Depois disso eu vou cair minha qualidade, eu vou precisar contratar mais gente. Porque as pessoas não fazem a conta do contratar mais gente. Aí contrata mais gente, fatura mais, mas tem a rentabilidade mais baixa. O que isso significa? O que sobra depois que você paga todo mundo é menor vendendo mais do que vendendo menos. Então planejamento é essencial para isso também.
Pois é. Uma vez dado esses alertas, uma vez falado sobre isso, que são coisas que a gente aprende pelo caminho, que a gente tem a oportunidade de aqui ouvir o erro do outro, aí sim eu acho que você pode pensar na parte criativa. Começar a parte mais gostosa, né, lúdica, e voltar para o início de tudo, que é agora, depois que eu já pensei nisso, já estou alerta de todos esses erros que podem acontecer, agora vamos criar. Agora deixa eu conectar.
Eu anotei mais um ainda aqui, antes da parte legal, que é custos. Então, margem, ficha técnica de produto, né? E é legal usar a ficha técnica como apoio para criar. Porque se a gente deixa só a nossa criatividade solta, ela não tem direcionamento nem limites, né? E às vezes a gente cria um produto muito caro que vai significar que a nossa margem é muito baixa. E também equipe. Então, quanto de equipe eu preciso e quanto isso vai custar?
Olha, uma vez falado isso, eu me pergunto sempre o seguinte. Eu tenho, acho que, dois momentos, sabia? Para quando eu vou criar cardápio, que é o quê? Um, entender qual vai ser o meu produto popular. Né? Qual é aquele produto que eu vou... Assim, eu já vou pensar no meu cardápio sempre nisso. Do tipo, faça execução, faça armazenamento e shelf life longo. Quem é ele? Né? E investir muito nele para vendas maiores e produzir ele com antecedência. E dois, uma vez que eu consigo armazenar e estocar esse produto, qual é o meu produto assinatura? Aquele que vai para a rede social, que você vai mandar para um monte de gente, às vezes de presente antes, né, para mostrar em redes sociais, fazer uma campanha de marketing em torno dele, mas com um valor mais elevado. E é muito louco isso, porque esse é um equilíbrio do cardápio que às vezes é muito difícil. Você ter itens de baixo valor, de baixo preço, né, de um preço menor para o seu cliente, que no volume aumentam o seu ticket médio, e aqueles itens mais caros, mais especiais e que chamam a atenção, que geram desejo do seu cliente. E equilibrar isso é uma atenção muito grande. Por quê? Porque vai mexer com o seu plano de marketing, com o seu custo, com a sua ficha técnica, com o seu planejamento.
Com o seu posicionamento de marca, né?
Pois é. E é muito legal isso, porque é o lugar que você entende que tem sim que ter uma variedade, você tem que ter um leque nessa hora. Porque não é só sobre... Assim, você, por exemplo, já chegou num momento que fala, eu escolho um grande prato para vender, e tento não fazer mais tanta variedade. Isso é posicionamento.
Sim.
É como você se coloca, isso, né? Do tipo, quem estiver procurando isso, eu vou me tornar referência.
Isso é posicionamento e é aprendizado de controle de custos. Porque quanto mais variedade eu tenho, né? As carnes, por exemplo, são itens que eu faço frescos para o Natal. A Recruit to Go é uma marca de ultracongelados, né? A gente faz os produtos ultracongelados, mas no Natal tem alguns produtos pontuais que eu realmente faço frescos, entrego frescos só nessa data. E a carne é um deles. Se eu começo a colocar várias opções, eu tenho que... Aí o Natal tem uma característica específica, né? Se eu vou botar o vitelo, o pernil e o peru, eu preciso fazer esse planejamento, testar essa receita, definir quanto eu tenho de meta de cada um. E aí eu preciso comprar tudo antes. E eu compro tudo antes, estoco essa galera. E aí, no dia, como eu entrego fresco, para essas três produções, eu vou precisar de pelo menos três frilas, porque são carnes trabalhosas. Se eu tenho uma carne, eu posso vender uma maior quantidade dela, porque a marinada é uma só, o pré-preparo é uma só, o tempo de forno é um só, e aí eu posso ter o meu cozinheiro e um ajudante. Então, no final das contas, a gente aprendeu a dizer alguns nãos em prol de melhorar a qualidade e baixar custos.
Olha, tem uma frase que eu amo e que fala assim, o verdadeiro símbolo da liberdade é poder dizer não.
Sim.
Né? Porque tem essa filosofia toda de uma mulher, uma CEO, que falou sim por um ano e a carreira dela cresceu e não sei o que lá, e porque ela conseguiu deslanchar. Ela falou, gente, que bom, ela é milionária, ela é CEO, ela mora no Vale do Silício, ela vive numa bolha. Porque no final das contas, assim, para todo mundo que está vivendo no mundo real, o exercício máximo da liberdade é poder dizer não. Então, assim, dizer não é isso, é liberdade de poder escolher o seu produto, posicionar a sua marca, mas mais do que isso, escolher o nível de estresse que você vai ter nessa Sim. época do ano. Porque virar a noite...
Qualidade. Então, quando começa isso, eu cansei de virar a noite fazendo Natal, tá? A gente fez, assim, noites ensandecidas de produção, de sair...
Afe, Maria!
4 horas da manhã da cozinha no dia... E eu chegar no Natal da minha família, deitar e dormir.
Dois já fizeram isso, eu também.
E aí falei, putz... No final, Lúcio, é uma coisa assim, você fala, putz, eu levantei um dinheiro que salvou meu ano. Mas quando você tem mais gasto, o que sobra não é factível, sabe? Não faz sentido, não justifica esse estresse todo, nem para você, nem para a equipe, né? Porque se eu cheguei e dormi, todo mundo que estava na equipe não teve um Natal legal. Falei, olha o preço disso, né? Isso é um valor que não tem dinheiro que pague.
E você também tem que ficar atento no fato de que o maior faturamento não significa o maior lucro.
Não.
Isso
faturamento não é lucro, tem um mantra nosso aqui, isso é super importante mesmo, assim. E se a gente faz um planejamento com calma, a gente consegue entender, né? Isso que eu tô falando aqui, a gente escolhe uma carne para fazer no ano tal, a gente testou e fez foto, inclusive, a semana passada. Eu já tinha as receitas, falei, vou escolher uma dessas, vou ver o que está mais legal para a gente fotografar e tal. E aí a gente já acertou, já fez as fotos, a gente faz sempre um cross branding com uma marca muito legal de mesas e itens para decoração. Fizemos todas as fotos e está organizado. Eu acho que isso é muito importante. Para a equipe trabalhar também organizada, não tem nada pior do que trabalhar organizado e ficar entrando aqueles pedidos de última hora. A gente fez uma mudança, tá? A gente falava assim para muitas coisas. Agora posso dar dois exemplos. A gente tem uma linha de produção, né? Então eu faço as tortas de frango em linha. Ai, dá para fazer a torta de frango sem cebola? Pô, só Deus sabe a vontade que eu tenho de atender a vontade desse cliente, mas não dá. Sim, não dá para eu fazer o recheio para uma torta. A gente quebra toda uma linha de produção, isso custa muito caro. Então, dentro da minha operação, quando a gente era ultra pequenininho, isso dava para fazer. Hoje não dá para fazer, porque o custo operacional disso é muito alto e a gente teve que aprender a dizer não. Né? E a gente teve que, inclusive, treinar a equipe a dizer não carinhoso, explicando o motivo. porque realmente não é assim, no nosso negócio não dá para fazer. Ah, eu faço, eu sou pequenininha, eu faço em casa, eu tenho uma cozinha muito pequenininha, sou eu que faço tudo, eu consigo essa exclusividade. Legal, só tome cuidado para você não basear o seu negócio nisso, porque a hora que você crescer, você vai ter que começar a dizer não. E aí as pessoas ficam chateadas, né?
É, não, e tem que começar, assim, acho que esse não começa com é artesanal, mas não é personalizado.
Exato, né? Perfeito, isso é ótimo.
É uma coisa assim, tipo, você não perdeu a sua característica de ser artesanal, de estar numa linha de produção, daquele produto continuar tendo aquele gosto sincero, honesto de algo artesanal, sim, mas ele não é mais personalizado, né? E não é mais caseiro também.
Exato, né? Perfeito. Não, essa é uma colocação perfeita.
É, tipo, e é uma coisa que acho que transmite algum carinho também, já começa a transmitir conforto para o seu cliente essa explicação, de você falar, de você começar a explicar isso, né? Ah, eu peço perdão, né? Peço desculpas, não consigo atender o seu pedido, porque afinal de contas eu estou aqui numa linha de produção que mantém esse padrão de qualidade, eu não saberia qual é o efeito de tirar a cebola dessa torta no resultado final, se isso vai manter a minha qualidade, porque tirar a cebola é tirar o sabor do seu produto, né?
Sim.
Tipo, não é só tirar a cebola porque eu não gosto da textura. Não, você tirou o sabor e a textura da cebola.
Sim, não, tem uma série de coisas. Ô Lu, você falou de uma coisa de tempo de planejamento que eu acho muito importante. A gente está falando especificamente de Páscoa e Natal, né? Dois pontos altíssimos para encomendas e doces. E planejar isso com tempo, né, para você conseguir ticar todas essas caixinhas que a gente falou, é fundamental, certo? O que você acha em termos de quantidade de tempo? O que é saudável e confortável?
Natal, 2 meses, 3 meses antes. Eu acho que é confortável. Páscoa, para quem quer realmente ganhar dinheiro, trabalhar com volume, eu acho que já tem que ter chegado ali por dezembro, já começando a encomendar a embalagem, já ter a estampa do ano que você vai usar e já ter uma noção de quais são os tamanhos que você vai trabalhar dos seus ovos de Páscoa. Né? Porque você tem que lembrar que quanto mais cedo você encomendar sua embalagem, mais cedo você entra na linha de produção, mais cedo você recebe aquilo. Quanto mais cedo você receber a embalagem, mais cedo você pode começar a produzir cascas e produtos não perecíveis à base de chocolate que vão ter normalmente uma validade de 1 ano. E você começar a embalar isso, né, pronto, e que é a forma mais fácil de estocar, às vezes, é você deixar as cascas empilhadas, separadas, dentro do papel chumbo, mas se forem produtos que podem já ficar embalados antes, melhor. Porque um grande custo que a gente tem nessa época do ano é o quê? Volume de embalagem que se cria, que se gera para um dia ou dois específicos do ano, e você teria que ter embaladores extras, pessoas extras, para conseguir fechar essa embalagem. Então, assim, tudo vai começar com isso. Entendendo isso, entendendo que a Páscoa você pode, às vezes, comprar 1 tonelada, 2 toneladas de chocolate numa produção caseira. Né? Você consegue isso e começar a fazer cascas antes, bem antes, porque elas vão durar 1 ano. Você deve embalar ela no papel chumbo, se for o modelo embalado em papel chumbo. E que eu recomendo que você tenha, assim, o bom e velho ovo oco com bombons dentro sólidos, né, com texturas, às vezes ali de crocantes, né, sem ser recheios cremosos. Esse produto vai ser o seu base, né, a linha básica. E depois, mais pra frente, você vai ter folga daí com esse produto já embalado, esse produto já pronto, já fazendo ali um forro bom para o seu ganho. Tempo para fazer o de linha de assinatura, com bombons cremosos, com itens mais frescos, sem você ficar se sufocando com isso.
Perfeito.
Eu precisei...
Para quem faz ovo, para quem trabalha com doce, vamos lá. Se você agora, em novembro, não começou a fazer casca de ovo de Páscoa, você está atrasado, é isso, né, Lu?
Não, se você não começou a pensar já em embalagem, está atrasado. Diz que data.
Não, mas isso que você falou é muito legal, assim, porque tem uma coisa que é pensar em embalagem, né? Isso tem um tempo que você precisa para fazer com calma, senão em cima da hora você vai pagar mais caro. Aí eu abro um parênteses aí financeiro que é fluxo de caixa. Você precisa de dinheiro porque essas embalagens vão ser pagas antes de você vender, né? Então, quando as pessoas falam, ai, mas eu posso abrir uma empresa sem dinheiro, eu posso não ter fluxo de caixa na conta corrente, gastar tudo com a obra e com a cozinha, são essas coisas que a gente fala, tá, gente? Então, o ter dinheiro na conta, né, esse dinheiro de fluxo de caixa que você tem, é justamente para isso. Você vai ter que fazer antes o aporte nas embalagens para você negociar bem, pagar bem e para você, de fato, ter aquele material para fazer uma boa Páscoa, que é o seu maior faturamento do ano. Depois, você tem uma sequência de planejamento de produção. Então, quando a gente fala de planejar a produção, não é planejar a produção na semana e você precisar de 150 extras. Olha o que o Lucas falou, olha que legal. É, eu não tenho essa expertise em chocolate, realmente para mim foi uma surpresa você me falar que, pô, então a casca do chocolate, se for oco, né, o bombom simples, ele pode ficar 6 meses antes, pode estar pronto, estocado da maneira correta, obviamente, esperando a hora da venda. Pô, maravilhoso, em épocas de baixa procura, você está fazendo ovo. Incrível
então,
isso, né?
Janeiro, fevereiro, né, porque a Páscoa vai acontecer entre março e abril, normalmente, uhum. vai estar entre esse período, e você tem janeiro e fevereiro todinho, normalmente com uma baixa, com pessoas de férias, a cidade mais devagar aqui em São Paulo, se você não for um destino turístico, né? Uhum. E por exemplo, e pessoas que estão em regiões como, por exemplo, Fortaleza, Manaus, que o calor é de matar. Né? Como é que eu falo para essas pessoas? Não, você tem que começar a fazer as suas cascas de Páscoa 1 mês e meio, 2 meses antes, até 3 meses antes, inclusive, se você pudesse, dependendo do volume que você vai ter, para conseguir aproveitar a sua própria mão de obra nessa queda de movimento. Ah, mas não tem queda de movimento. É quando eu estou cheio. Né? Sim. É a alta temporada para mim, é o calor. E aí você falando que eu tenho que ter espaço para armazenar chocolate numa área refrigerada.
Sim, esse era meu outro ponto, estoque, né? Você precisa, para tudo isso, se planejar, vai precisar de espaço. Então, além de tudo isso, você tem que se planejar para ter espaço, para onde você vai condicionar e como você vai condicionar tudo isso, que é isso que o Lucas está falando. Você mora numa cidade quente, onde fica seu chocolate?
Você sabe que eu já vi muita gente alugando salas comerciais, né? E compra aquelas prateleiras baratinhas de plástico que você encontra nessas lojas de material de construção e caixa de papelão e fazia as cascas, embalava elas, empilhava elas dentro de caixas de papelão e levava para esses escritórios comerciais, né, conforme os lotes iam ficando prontos, para armazenar em sala comercial. Porque é um lugar que vai ter ar-condicionado e não ocupava o seu espaço logístico comum do seu lugar de trabalho, que está operando em alta temporada.
E olha que legal fazer essa conta. Isso que você contou, alugar uma sala comercial climatizada, um espaço, etc., vai ser mais barato do que contratar um monte de mão de obra na véspera ou próximo para fazer tudo na hora.
Olha, eu queria saber disso, gente, há muitos anos atrás. Vou contar assim, a minha primeira Páscoa na vida, eu comecei o caminho que muitos confeiteiros trilham, que é o quê? Começar cozinhando em casa. Uhum. Né? E a minha primeira Páscoa, eu peguei a sala de televisão da casa da minha mãe, cobri ela com lona, falei, gente, todo mundo tem televisão no quarto, assisti no quarto. Cobria com lona o chão, pegava mesinhas daquelas de bar, de metal, comprei uma pedra e eu abria a mesinha de bar, punha a pedra em cima e ficava fazendo têmpera de chocolate, casca de ovo e armazenava no quarto. Assim, eu passava um mês fazendo isso, sei lá, uns 20 dias fazendo isso. Eu sozinho, nessa estrutura, fazia, sei lá, quase 200 a 300 quilos de ovos de chocolate em ovo de Páscoa. E E eu fico até com saudade dessa época, porque eu só fazia um produto muito simples, tinha um altíssimo faturamento. Depois eu resolvi inverter e fazer ovos muito mais personalizados, e esqueci essa linha básica. Uhum. Eu falei, ah, não quero ter tanto trabalho, vou fazer só essa linha. E eu percebi que era um desequilíbrio. Tinha muito mais a ver com o meu ego e com a minha vontade de que aquilo fosse dar certo.
Isso é importante.
Efetivamente ser algo que comercialmente fosse real. Né? E aí eu percebi que sem esse equilíbrio, não funciona. Não funciona.
Tá. Agora, Lu, como planejar a meta de venda? Que você dá de dica?
Esse foi um desafio meu a minha vida inteira. Tá? Porque, primeiro que assim, tem dois casos diferentes. Um, é a primeira vez que você vai fazer uma venda desse tipo, porque daí você não tem referência. E aí eu acho que você tem que planejar a venda baseada em expectativa. Né? Você tem que basear a venda em qual é a sua meta de lucro em relação ao volume que você tem de dinheiro para investir nisso. Né? Então você tem que pensar no seu fluxo de giro, no seu capital de giro para isso, o quanto você tem para imobilizar por esse tempo e pensar o quanto você gostaria que ele rendesse, né? Como se fosse uma aplicação real. Uhum. E aí sim dividir entre os itens do seu cardápio para construir uma pirâmide ali, né, de qual vai produzir menos, qual vai produzir mais, qual vai fazer tudo isso, para conseguir acompanhar esse número e criar uma referência do quanto você é capaz de produzir, do quanto você é capaz de gerar em torno disso. Se superar a expectativa, que bom. Como diria a Dilma, não vou ter expectativas, mas, né, não tenho metas, mas quando atingi-las vou dobrá-las.
Sim.
Mas tentar criar uma expectativa real sobre isso, se é a sua primeira venda, e saber que você é capaz de suprir essa demanda.
Sim. Então, quanto você pode produzir, quanto você estima faturar, né, e quanto você quer faturar, quanto isso tudo vai demandar de investimento, quanto de equipe você vai precisar, né, e não só quanto essa equipe custa, mas se essa mão de obra existe, se você vai ter tempo de treiná-la. E metas têm que ser desafiadoras sempre, porém possíveis. Não comecem com metas extraordinárias, impossíveis, porque isso desmotiva não só você, como a equipe. Né? E nem também façam metas que você não olha para elas. Você planejou lá que você quer vender 80 tortas, corre, divulgação, marketing, precisa vender as 80.
E lembrar que marketing hoje em dia não é mais só jornais e mídias tradicionais. Marketing hoje em dia também é feito na rede social, no amigo que conhece o tal influenciador, na pessoa que... Tudo isso vai gerar vendas, né? Uhum. Então, eu acho que assim, acho que a pessoa que estiver na cozinha, neste momento, o chefe, né, que administra sozinho, isso tem que lembrar de, nesse lugar, se pôr muito como gestor ou aprender a delegar isso para outra pessoa, do tipo, contratar uma assessoria de imprensa, contratar alguém que ajude a fazer ações que sejam coerentes com as metas que você está colocando para você.
Sim.
Porque essas ações, elas vão ter um grande impacto na sua venda.
E não é desenhar a meta e sentar na cadeira, né? Falar, pronto, agora tenho minhas metas. Não, é correr atrás de conseguir bater essas metas.
E para quem já tem referência, é para quem já tem anos fazendo isso, acho que o número é sempre se basear em qual foi o crescimento de um ano para o outro, né? Se você teve algum, né? Se não cresceu, por que não cresceu, quais ações faltaram, e começar aí a fazer um planejamento em torno disso, que é uma análise do passado, de erros e acertos, com um senso crítico, e eu acho que eu nem diria sobre erros e acertos, eu diria sobre continuação de ações e descontinuidade de ações que não foram produtivas, né? Sim. Porque erro e acerto às vezes cai naquele tom crítico de fui burro ou acho inteligente. E não é sobre isso. É sobre gerir, sobre administrar esse sentimento de uma forma em que você descontinua aqueles que estão tendo um efeito negativo para você. Ah, então eu pus uma meta irreal, eu comprei o estoque demais, o meu lucro diminuiu em relação ao faturamento, porque eu contratei muitas pessoas do passado e não programei com antecedência. Tem que ter essa análise crítica, esse senso crítico. E para isso, acho que é sobre anotar esses pensamentos no momento que eles acontecem, para te lembrar deles no ano que vem.
Sim.
Sabe, você Você teria aquela tabelinha com o seu faturamento, e embaixo da tabela teria assim, observações e os textinhos escritos, lembrando você de tudo que você não quer fazer de novo e do que você pode melhorar e o que você quer fazer de novo.
Coisas, né? Que deram muito certo e coisas que podem melhorar, né?
Sim.
E aí, planejamento de entrega, porque isso também é... Se a gente fez o planejamento todo de produção, né? De ideias, o que vai fazer, cardápio, bababá. Aí, esses dias, a gente está falando ali de dias que as coisas acontecem ao mesmo tempo. Né? Se a gente fala de Páscoa, a gente tem... Tudo bem, a Páscoa ela acaba diluindo mais, mas para doce a procura também é muito maior. Agora, para o final de semana de Páscoa, é uma explosão de entregas e pessoas querendo buscar. E no Natal, é tudo dia 23 e 24.
Sim. Como você... Nossa, isso para mim, é assim, no universo doce, é muito legal, porque eu posso deixar basicamente tudo que eu tenho congelado de doce, né, fresco. E finalizar no dia 23 e 24 em uma ordem que consiga atender. Qual é o problema? O problema é que se você tiver um cardápio muito extenso, você vai chegar um pedido que pede 4 doces diferentes dos outros 2 doces do outro pedido, que, e aí você se lascou. Né? Então, pensa bem na quantidade de itens do seu cardápio que são de finalização fresca, para não ter esse problema e garantir a qualidade, porque senão vai ter aquele pensamento de... E muitas pessoas pensam isso. Tem que estar tudo finalizado até dia 23 de manhã. Só que tem coisa, sim, que perde qualidade pro dia 25. Né? Você tem itens que perdem qualidade ali, tipo, porque se não for bem mantido, e a gente sabe que as pessoas vão levar para casa, e, gente, Natal é como se você estivesse, sei lá, hospedando 25 adolescentes em casa. Você já viu? Eu quando era adolescente, escolhi alguma coisa na frente da geladeira, eu abria a porta da geladeira e eu ficava parado na frente dela. Eu sabia tudo que tinha naquela geladeira, mas eu achava que ia brotar, sabe? Magicamente, ia brotar alguma coisa nova, mas eu ficava ali parado. Natal, essa época em que a geladeira abre e fecha das pessoas tantas vezes, para tirar a comida da ceia, para voltar a comida da ceia, para depois servir o de amanhã, é muita coisa. Então, assim, quanto mais fresco você conseguir trabalhar com os ingredientes, é melhor? É. Mas... Então, sabe o tamanho do seu cardápio para isso. Trabalha com congelados? Putz, que zona boa de trabalhar. Que lugar bom de conseguir falar para a pessoa, olha, então você deixa na geladeira para descongelar até o dia 24, aí você vai aquecer, ele vai recuperar o frescor e deu tudo certo. Então, o doce, às vezes, não tem essa opção. Por exemplo,
mas
fazer.
Isso a gente está falando do armazenamento, né? Agora, no dia da expedição, então, é um dia de expedição onde a expedição está on fire.
Por que eu estou te falando isso? Porque se você não tiver essa programação da ordem do que vai ficar pronto antes em grande volume,
sim,
né, e que tem a ver com o armazenamento, você vai atrapalhar totalmente a sua logística.
Perfeito.
Porque você vai ficar finalizando coisas diferentes em tempos diferentes o tempo todo. Quando, na realidade, o seu ideal é agora vamos finalizar todos os pernis.
Sim.
Agora vamos finalizar todos os arrozes. Agora vamos finalizar todas as saladas. Agora sim, vamos finalizar, né, e não ficar montando um a um.
Isso é uma dica boa que eu aprendi na porrada também, que é cuidado com essas coisas que precisam de finalizações na hora da entrega. Cuidado não, evite, não faça. Não é nem cuidado, não faça. Porque essas coisas muito detalhadas que você precisa fazer na hora que o cliente chega, ou uma hora antes, ou um dia antes, gera essa confusão aí. E a expedição precisa... Bom, expedição eu aprendi que é um departamento à parte. A gente começou a fazer reuniões de expedição para organizar a expedição, já preparar tudo um dia antes, porque é uma zona de guerra mesmo.
É por isso que eu falei tanto do armazenamento, porque às vezes, sim, a gente, como empreendedor, como gestor, a gente esquece um pouco de como o armazenamento vai influenciar a sua expedição. Então, nessa hora, a gente faz aquela suma, pensa no cliente, você põe no lugar dele. Se essa comida tem esse problema de no cliente poder, no armazenamento dele, né, sem orientação correta na embalagem, ter problemas, já significa que isso já pode gerar problema para a minha expedição.
Uhum.
Né? Então, a expedição é aquele momento que você faz a ponte entre você e a casa do cliente. E esse é um lugar que a gente tem que tomar cuidado, por quê? Porque é onde, para mim, ainda existe a maior possibilidade de erros, porque você entregou aquele produto. É dali para frente com o cliente. Mas ele tem que chegar em perfeito estado do cliente, em completo perfeito estado, para daí sim ele poder armazenar do jeito correto com as informações que ele tiver. Eu, para mim, esse é o momento mais difícil, é o crucial, é onde converge todas as energias e é o mais complexo deles. Porque se você não tiver a embalagem correta que você planejou lá atrás, fechada do jeito certo, na qualidade certa, mantendo a sua qualidade e finalizando em blocos, vai dar bagunça. Né? Porque você começa a ter itens que surgem uma bancada com farinha e daí de repente você tem uma carne, daí você tem outro que tem um molho, daí tem uma coisa fresca. E aí você põe a coisa fresca em cima de uma bancada que está quente. É complexo. É complexo. Sim,
é bem complexo.
E eu fico sempre assim, olhando para esse momento, eu falo, gente, você falou de reunião de expedição, eu já pensei, anotar aqui mentalmente, adotar essa frase, reunião de expedição.
Sim, faça, muda a vida. E a gente começou, eu peguei a parede inteira, a gente tinha uma área no buffet, que era uma área de expedição, tanto dos eventos como dos produtos de Recruit Go, e eu comecei a pegar a parede inteira, e a gente botava todos os pedidos, por ordem que eles iam sair, a menina do comercial vinha, falava com a menina da expedição, né, a gente já tinha desenhado um quadro, como era a ordem que aquilo ia entrar. E aí ela vinha, colava o pedido, e uma coisa que tem a ver muito com a minha última pergunta para você, mas até quando esses pedidos podem entrar? Porque não existe organização que viva saudável usando a exceção como regra.
Não.
Olha, né? Isso também é muito importante.
Primeiro, eu quando penso em expedição, eu acho que você tem que primeiro entender qual é o sistema que você vai adotar, que é o quê? É, você separar pedido por pedido? Por exemplo, eu sou totalmente contra a deixar pedido por pedido separado. Eu sou a favor de ter uma geladeira só com um item, uma geladeira só com outro item, e ter uma pilha de ordens de serviço organizada por horários, para a gente mais ou menos já saber o que é. Mas quando o cliente chegar, né, ou estiver próximo do cliente, você até pode começar a separar um pouquinho do produto. Mas ele vai ficar fora da geladeira. E eu já não gosto disso. Acho que assim, é o cliente chegar e falar, por favor, o senhor pode aguardar, a gente já está separando os seus itens, né? Mas a gente já sabe qual vai ser aquela ordem. Se tiver alguma coisa muito grande, muito fora do comum no meio desses pedidos, separa antes, para não se atrapalhar na hora.
Perfeito.
E até quando ele atingir, até quando aceitar pedidos? Eu acredito que assim, putz, eu não sei, mas eu gosto de trabalhar com pelo menos 6 a 7 dias de antecedência ao pedido. Sabe, tipo, último pedido. Ah, é para o dia 24? Dia 17 a gente está acabando. Sabe, dia 20, no máximo, para quem está pequeno. Mas assim, aceitar a encomenda até dia 22, suicídio.
É, né? Não, era a minha pergunta. Pedidos de última hora, né? Pegar ou não pegar?
Com uma margem. Que é do tipo, então eu não vou trabalhar só com o que eu tenho de pedido. Porque assim, consegui suprir a minha demanda. Né?
Sim.
Tudo que eu tinha de pedido tá feito. Ah, legal. Então agora eu tenho capacidade de mais. Eu fiz a mais. Consegui fazer a mais. Perfeito. Pega, anuncia na rede social, manda nos grupos de WhatsApp. Para você que deixou para a última hora, fica ligado, a gente está com esses itens ainda aqui. Né? Tipo, aí faz o seu rolê. Mas pede uma semana. Uma semana, eu acho isso desses, hein?
Eu tive muitos aprendizados também, pedidos de última hora, porque as pessoas deixam de fato para a última hora. E a gente que, né, tem boletinho chegando, que tem 13º para pagar, é muito sedutor a gente falar sim para esses pedidos de última hora, porque a gente, no fim do dia, quer fazer esse caixa, quer ganhar esse dinheiro e quer atender o cliente, né? Alguns aprendizados que a gente teve, quando a gente fazia a data para acabar esse esquema, pode pedir até o dia 17 e tal, a gente abria exceções quando dava para abrir, mas o melhor resultado foi quando a gente começou a criar o de trás para frente. Então assim, torta de bacalhau, vamos produzir 80. Eu começava a produzir, né? Eu tenho o esquema de ultracongelamento, então a gente começava a produzir essa torta em novembro. Então agora a minha produção já está lá fazendo torta. E o ultracongelamento me garante que essa torta vai estar impecável, como se a gente tivesse acabado de assar um dia antes para entregar para o cliente, né? Tecnologia ajudando a gente na cozinha. Então a gente produz antes 80 tortas. Se chegar dia 15 e eu já vendi as 80 tortas, eu falo, opa, produção, vamos produzir mais 40. Então, a gente antecipar com meta e dizer isso para o cliente, os itens são os itens são limitados, todos. Então, a gente tem uma quantidade de itens previstos e quando eles acabaram, né? Porque isso da gente ficar pegando os pedidos de última hora é muito bonito para o nosso ego, é muito bonito para a sensação do nosso caixa, não é nem para o nosso caixa, para a sensação que isso gera no nosso caixa. Porque aí sai correndo, faltou embalagem, aí você vai ter que comprar a manteiga no mercado, porque acabou a que você tinha em estoque, porque você tinha feito um planejamento de produção. A gente não tem um supermercado, né? A gente tem os itens que a gente compra para produzir. E além disso, além desses gastos extras, o desgaste emocional que isso gera na equipe é muito profundo, e eu acho que é uma judiação, assim, eu vejo os anos, e óbvio que não foi por mal, mas os anos que a gente não tinha esse planejamento, quanto a gente sofreu, e sofreu a gente, porque eu tava lá junto, né, carregando higiene, lavando louça, botando as coisas na geladeira, organizando tudo, então, se programem para a gente não ter esse desconforto, e aí é fazer as pazes com o não, que o Lucas falou, né.
Pois é, não, ele, não é libertador. O não é um momento, assim, especial. Na vida de um empreendedor, saber falar não é o melhor sim que a gente recebe.
É um sim que a gente dá para a gente, é um sim que a gente dá para a qualidade do nosso negócio, é um sim que a gente dá para a nossa equipe. Né? Acho que tem muitas vantagens. Não quer dizer que a gente não vai fazer nada, quer dizer só que a gente está fazendo de forma mais planejada.
É, pois é.
Ai. Muito bem. Meu querido, que mais? Alguma última dica que você acha importante dar para quem está planejando aí produtos em datas especiais?
Olha, eu acho que o que eu quero dizer é o seguinte. A gente passou por 2 anos muito complexos, né? O início desse ciclo de 2 anos, de 1 ano e meio, né? 600 dias de restrições complexos foram no início da Páscoa de 2020. E... Uhum. Acho que muitas pessoas ainda estejam, talvez, com esse pensamento de ter que recuperar aquilo. E eu acho que, na realidade, está na hora de todo mundo começar a aprender com aquilo, ao invés de querer recuperar. Olhar para frente para os seus negócios, planejar, aproveitar esse momento que todo mundo teve de fazer podcasts, informações, né? Quantidade de informação que já tem aqui mesmo no Foodness. Prestar atenção nisso. Lembrar que planejamento é uma reunião que vai te economizar tempo por muitas horas de trabalho. Né? Se você pôr no papel e seguir aquele papel, você está fazendo alguma coisa certa. Então, assim, planejem-se. Descubram a sua capacidade de produção e vai para cima vender, porque está na hora de voltar a aquecer esse mercado, está na hora de voltar a ganhar dinheiro, está na hora de voltar a parar de ter boleto atrasado, de ter aluguel em dívida parcelada. Está na hora desse dinheiro se reverter em paz de mente.
Muito bom, meu querido. Daqui a pouco eu vou fazer uma última pergunta para você, que é uma pergunta exclusiva para os nossos assinantes do Hub do Foodness, mas por hora queria te agradecer muitíssimo, é sempre um prazer essa troca. Estava para trazer você e falar para a gente falar de negócios há muito tempo. Muito obrigada pelo carinho, pela confiança e por estar aqui com a gente.
Obrigado eu mesmo, foi um prazer enorme, porque eu estou sempre ouvindo. Tem uns papos que eu nunca vou esquecer, sabe? Do Tebete que você fez, meu, foi um papo que eu nunca esqueci. Então, assim, saiba que você está mudando a vida das pessoas mesmo, que esses podcasts estão sendo ouvidos com carinho pelas pessoas, pelo menos por mim. E obrigado a todo mundo que dedicou tempo a ouvir esse daqui também, né?
Muito, muito, muito obrigada.